dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 16 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar, no Apoia-se e também no PicPay, e especialmente quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Advogado Júnior Araújo, Wilson Pimentel, Rodrigo La Rosa, Ricardo Soares, Leandro Bodo, Igor Silva, Cris Duenotas, Vinícius Guise, Lucas dos Santos e Carolina Vieira. Se você também vê valor aqui no Loop Matinal e quis ajudar a manter o podcast no ar com a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você prefere. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre o YouTube, que cancelou a edição desse ano do YouTube Rewind. Esse é aquele vídeo que ela solta todo fim de ano, né, com vários youtubers lá fazendo uma espécie de uma retrospectiva do que rolou no canal e no mundo também ao longo do ano. E basicamente o que rolou foi que o YouTube disse que não tem muito clima para fazer o Rewind desse ano e cancelou a coisa toda para 2020. No texto anunciando o cancelamento do Rewind desse ano, eles agradeceram todo mundo, né, que tentou pelo menos deixar o ano um pouco mais leve aí pra galera, mas confirmaram, né, que não tem muito clima para fazer nesse ano. Bom, e ainda sobre vídeo, a Disney anunciou que o Disney Plus no final de setembro contava com 73 milhões de assinantes, coisa de 15 milhões a mais ainda, na comparação com o trimestre anterior. É bem provável que esse número dê um salto maior ainda, né, nesse trimestre que tá rolando agora, que vai acabar em dezembro, com o lançamento em mais países do Disney Plus, o que inclui o Brasil, né? Disney Plus chega amanhã por aqui. E falando no Brasil, deixa eu comentar que a Anatel homologou dois telefones Android por aqui, que foram o Redmi 7 e o Moto G 5G. A homologação do aparelho Realme 7 vem depois da homologação da versão Pro, né? Confirmação também de que o Realme está entrando aqui no mercado brasileiro. E o que acontece com o Realme 7, que ele tem uma tela de 6,5 polegadas, tem 4 câmeras atrás com a principal de 48 megapixels e foi lançado lá fora custando equivalente a um pouco menos de R$1.200. Agora, o segundo telefone que ela homologou, né, como eu comentei, foi o Moto G 5G. Isso vem depois da Motorola ter lançado por aqui a versão Plus, que custa R$3.000, né, que também conta com 5G. E agora resta esperar também, né, pela confirmação da data de lançamento e o preço desse aqui no Brasil. Agora, um telefone que foi lançado já na semana passada por aqui foi o Xiaomi Mi 10T, também versão Pro, né? Dois aparelhos. Tanto a versão normal quanto a Pro também tem tela de 6,7 polegadas e 3 câmeras na parte de trás. E enquanto na versão normal, a câmera traseira principal tem 64 megapixels, são 108 megapixels na versão Pro. O Mi 10T normal tem 6 GB de RAM, 128 GB de espaço e chegou custando R$ 5.500. E enquanto isso, a versão Pro tem 8 GB de RAM e 256 de espaço e chegou custando R$7.000. Bom, continuando com as notícias sobre o mundo Android, vazaram o que dizem que são fotos promocionais aí do aparelho Moto E7 Plus, e é o seguinte: elas mostram um aparelho com duas câmeras na parte de trás, uma câmera de selfie com recorte em formato de gota, na parte de cima ela centralizada no display, e elas mostram também que ele vai contar com uma entrada de fone de ouvido, isso em cima, lá do lado esquerdo. Dizem por aí que ele deve ter uma tela de 6,5 polegadas e bateria de 4.000 mAh, e caso você queira ver essas fotos vazadas, tem link aqui na descrição. E por último, hoje sobre o mundo Android, deixa eu comentar que a Samsung anunciou na semana passada o processador Exynos 1080 com 5 nanômetros lá de processo de fabricação. Ele tem uma CPU de 8 núcleos, tem suporte também a 5G, e ele é voltado para aparelhos que ficam na parte de baixo dos topo de linha, que o pessoal se refere, né, como intermediários premium. Ele também dá suporte a câmera de até 200 megapixels, e de acordo com a Samsung, o primeiro telefone que vai chegar com ele não é um aparelho da própria empresa, mas um da linha X, da fabricante chinesa Vivo. E enquanto isso, no Facebook, eles anunciaram um recurso chamado Vanish Mode para o Facebook Messenger. Esse é um recurso que vai dar para ligar ou desligar lá nos participantes do grupo, né? Conversa também individual, e na prática o que ele faz é deletar tudo o que acontece na conversa quando todo mundo vê, né? Depois fecha a janela. O Facebook explicou que mais essa cópia de uma coisa do Snapchat está chegando primeiro para usuários dos Estados Unidos, mas prometeu também que logo logo isso vai chegar para todo mundo aí, não só no Messenger, mas também lá nas mensagens do Instagram. E ainda sobre redes sociais, o governo americano estendeu mais uma vez o prazo para venda do TikTok, estabeleceu agora, que é 27 de novembro o prazo limite. Isso vem depois do prazo ter se esgotado na semana passada. Eles têm até indicado que iam desistir, né, por conta de problemas legais, para conseguir descolar esse banimento, mas não. Eles estenderam pela terceira ou quarta vez aí o banimento do TikTok, e tudo indica, né, que essa também não deve ser a última vez que eles vão estender esse prazo. Bom, e agora eu vou falar sobre o mercado de PCs, que cresceu 23% no último trimestre na comparação ano sobre ano, isso segundo o Instituto Canalys, que publicou um relatório. Esse relatório contabiliza, na verdade, PCs e tablets como uma coisa só, e eles concluíram no documento que foram vendidos no total 124 milhões e meio de unidades, com a Lenovo puxando a fila com 19%. Aí na sequência vieram a Apple com 17,7%, a HP com 15%, a Dell com 9,7%, a Samsung com 8%, e o destaque do relatório ficou com a Samsung, que conseguiu aumentar na comparação ano sobre ano 86% aí das vendas de PCs. O Instituto comentou também que a Dell foi a única que caiu, só que uma queda bem leve, né, de 0,8%, e caso você queira ver esse relatório na íntegra, tem link aqui na descrição. Bom, e já que eu citei a Apple, deixa eu comentar que ela liberou no fim da semana passada o macOS Big Sur, com vários problemas aí de servidores que até travaram alguns computadores no update. O que rolou foi que uma configuração bichada de servidor primeiro falhou os downloads, né, o deixou bem lento também. Quem conseguiu baixar e instalar teve uns problemas aí para conseguir instalar com sucesso, mas depois passou. A Apple corrigiu isso aí mais pra noite. Agora, uma outra coisa também que a Apple liberou no fim da semana passada foi o primeiro beta do iOS 14.3, e tem coisas bacanas, né, escondidas no código. O pessoal do 95Mac deu uma fuçada no código e achou um ícone novo pros tais AirPods Studio, e esse ícone tá no link aqui da descrição se quiser dar mais piada, né, comparar com o vazamento anterior que tinha pintado. Os AirPods Studio, que na verdade o pessoal nem sabe se é esse o nome, não tá confirmado ainda nem que ele existe na verdade. É um rumor no fone grandão que cobre a orelha inteira, né, que a Apple pode lançar no futuro aí com essa marca AirPods, e o que rola é que tinha vazado já um ícone preliminar aí desse aparelho, é diferente agora esse ícone que apareceu. Então o fato desse ícone ter sido atualizado pode indicar que o lançamento tá próximo, o que acontece com as AirTags aí também que estão nessa situação. Os rastreadores Bluetooth da Apple já vazaram faz bastante tempo, né, parece vira e mexe aí aqui e aí no sistema, e nesse beta o que aconteceu foi que parece que a Apple colocou o suporte inteiro aí às AirTags e também de terceiros lá, rastreadores no aplicativo Buscar. Agora, ainda sobre o iOS, deixa eu comentar que no finalzinho da semana passada, a Apple parou de validar a instalação do iOS 14.1. Isso quer dizer que a partir de agora, o downgrade a partir do 14.2 ficou impossível, e geralmente isso acontece ou quando a Apple sabe que a versão atual está bastante estável, ou quando pinta um bug mais sério de segurança na versão anterior. Bom, seguindo com as notícias sobre a Apple, acabou no fim da semana passada o embargo dos reviews do HomePod Mini, eles começaram a pintar aí, web afora. Então veículos tipo The Verge, Wall Street Journal também e TechCrunch publicaram o que eles acharam, né, testando aí o HomePod Mini nas últimas semanas. E caso você esteja na dúvida aí se vale a pena ou não trazer de fora, que não tem lançamento previsto no Brasil, tem os links aqui na descrição. Agora, uma coisa que entrou em pré-venda aqui no Brasil na sexta-feira foram os iPhones novos, né? A linha toda do iPhone 12. Eles custam de 7 a 14 mil reais e o lançamento é nessa sexta, né? Uma semana depois da abertura dessa pré-venda. Bom, e falando nos novos iPhones e fechando o episódio de hoje, o site Jackson Mark publicou na semana passada um estudo que eles fizeram da câmera do iPhone 12 Pro, e é o seguinte: ele atingiu 128 pontos na média geral, somando e dividindo, né, a parte de vídeo e a parte de foto, e ele ficou na quarta posição do ranking, liderado hoje pelo Mate 40 Pro da Huawei. Aí vem o Xiaomi Mi 10 Ultra e o Huawei P40 Pro também, né, dois aparelhos da Huawei no topo da lista. O site comentou que a rapidez do foco automático do iPhone 12 Pro é uma vantagem importante, né, que se destaca em relação à concorrência, e caso você queira ver o comparativo completo, tem link aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter aqui o podcast no ar, e eu volto amanhã de manhã. Falou!